resumo com Judite França e Paulo Ferreira. Hoje vamos saber quem é o eurodeputado da extrema-direita húngara que se demitiu depois de um escândalo sexual, mas começamos por recordar Margaret Thatcher.
João, vamos aproveitar esta onda do The Crown para olhar para Thatcher numa altura em que milhares de britânicos estão a organizar-se para atirar ovos a uma estátua da antiga primeira-ministra que será inaugurada em Grantham, a terra natal. A Assembleia Municipal de Grantham está a ser criticada por construir esta estátua. A personagem em si já é controversa, claro, mas o problema maior é o valor que está em causa. Segundo os jornais britânicos, a cidade vai gastar cerca de 300 mil euros pela obra do escultor Douglas Jennings. O The Guardian escreve que o processo durou anos e anos de debate e discussão, andou para trás e para a frente sobre se a estátua devia ou não ser construída. Mas o pior, além destes 300 mil euros, a cidade quer gastar 110 mil euros só na cerimónia de revelação da estátua, e que terá lugar em fevereiro do próximo ano. A polémica, claro, regressou em força, porque numa altura de pandemia, de grandes dificuldades económicas, é difícil explicar que apenas a cerimónia de revelação da estátua custe mais do que 100 mil euros.
E no anúncio do evento pode ler-se: homens, mulheres e pessoas não binárias, estamos a organizar um concurso de lançamento de ovos que realizaremos no dia 28 de fevereiro. Terá lugar na maravilhosa cidade de Grantham, e atualmente temos um alvo especial: uma bela estátua da Dama de Ferro.
Bom, para começar, é fácil de adivinhar que Margaret Thatcher não aprovaria a construção da estátua e muito menos uma inauguração com estes laivos de despesismo. Era conhecida não só por ser Dama de Ferro, mas por ter mão de ferro nas contas públicas. Thatcher chegou ao poder quando a inflação no Reino Unido estava nos dois dígitos, superava os 13%. A economia estava completamente anémica, não tinha qualquer tipo de crescimento, entrava em períodos de recessão frequentemente, o que aconteceu em 79, altos índices de desemprego, e isto tudo no meio de uma crise petrolífera.
E é nesse contexto de grande turbulência social e política que o Partido Conservador é eleito e Margaret Thatcher chega ao número 10 de Downing Street. Este é um momento em que o poder dos sindicatos era muito forte e chocou de frente com as ideias de uma primeira-ministra que queria privatizar, reforçar o investimento privado e diminuir o peso do Estado em muitos setores. O facto é que a Inglaterra esteve muito perto da bancarrota e a taxa de desemprego crescia a um ritmo galopante.
Em poucos anos, as políticas económicas de Thatcher levaram à estabilização da inflação. 9 anos depois, estava abaixo de 3%. O desemprego acabou por cair, apesar de numa primeira fase quase ter triplicado, e a economia cresceu, sobretudo apoiada na economia de mercado. Isto era claramente um traço de caráter, era uma mulher obstinada mais do que determinada e claramente tinham um desígnio imaginado para o país e seguiu independentemente daquilo que lhe diziam. Certo é que deixou o Reino Unido em 1990 melhor do que o encontrou 11 anos antes e travou muitas guerras para além das da Falklands, a começar pela guerra contra a União Europeia, na altura a Comunidade Económica Europeia. Thatcher estava preocupada com o poder crescente da União Europeia e o enfraquecimento do poder britânico.
Yes, the Commission does want to increase its powers. Yes, it is a non-elected body, and I do not want the Commission to increase its powers against this House. So, of course, we are differing. Of course, the chairman or the president of the Commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community, he wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No! No! No!
Margaret Thatcher a falar aqui em Jacques Delors, que era na altura presidente da Comissão Europeia, na organização de poderes da União entre o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu. A primeira-ministra britânica não gostava da ideia da Comissão e o Conselho terem demasiado poder sem serem eleitos democraticamente e fez este discurso na Câmara dos Comuns em 1990, pouco antes de ter saído do poder, que ficou conhecido, aliás, como o discurso do no, no, no. Mas Thatcher não é, de facto, aquela figura caricatural desempenhada por Gillian Andrews no The Crown. A Dama de Ferro não era a Rainha do Gelo e é isso que se tira daquela personagem, quase uma caricatura. Thatcher até podia ser considerada como uma pessoa com sentido de humor.
Mr. Chairman, Mr. President, ladies and gentlemen, I stand before you tonight in my red star chiffon evening gown, my face softly made up and my fair hair gently waved.
Ora, aqui a descrever a roupa que trazia num discurso perante o Partido Conservador, uma festa, digamos, do Partido Conservador, a dizer que trazia um vestido de noite vermelho, em tecido chiffon, estava suavemente maquilhada e tinha o cabelo penteado com ondas. E termina a dizer, não se ouviu neste som, que assim que a dama de ferro do Ocidente se veste. Mas arrancar gargalhadas da plateia não era de facto incomum.
To those waiting with bated breath for that favourite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say. U-turn if you want to. The ladies not for turning.
Ora, uma graça entre a ideia de U-turn, de voltar para trás, que é um dos símbolos, aliás, do trânsito no Reino Unido, e aqui o tema era económico, voltar atrás nas decisões que tinha tomado em relação à liberalização da economia, para concluir que a lady is not for turning. Lá está, que ninguém a demovia do que considerava correto.
E essa expressão, the lady is not for turning, ficou então desde esse discurso de 1980 e serve como uma luva a Thatcher, mesmo dentro do seu próprio partido, sofreu pressões para alterar o rumo que tinha definido e praticado até aí. Numa primeira fase, o desemprego cresceu, de facto, até 1982, altura em que terminou o período de recessão. E aí os números caíram, como tinha antecipado.
Na biografia de Charles Moores, uma biografia autorizada, é possível saber das origens humildes de Thatcher, filha do merceeiro que subiu a pulso, a ponto de conseguir estudar em Oxford, do tempo passado enquanto líder da oposição no Partido Conservador, contra o Partido Trabalhista, e depois da chegada ao poder, a primeira mulher inglesa a ocupar o cargo de Downing Street, primeira para já a única. Há algumas fotografias e algumas imagens em vídeo que mostram bem a tarefa difícil de Thatcher. Por exemplo, naquele discurso que ouvíamos na Casa dos Comuns sobre a União Europeia, não se vê uma única mulher na imagem. Thatcher é a única entre dezenas e dezenas de homens, e Moore escreve muito sobre isso, sobre os obstáculos que passou por ser uma mulher num mundo de homens, até dos momentos pouco dignos que teve de atravessar e a que foi sujeita por ser, lá está, uma pioneira.
E atravessando agora o Canal da Mancha, mudando de assunto, a notícia correu depressa no último fim de semana. A polícia belga interrompeu uma festa que decorria na capital, Bruxelas, onde participavam cerca de 25 homens. O motivo era a violação das normas que estão em vigor no país por causa da pandemia e que limitam os grupos na Bélgica a 4 pessoas. Mas naquela noite o ruído que saía de um bar gay foi demasiado para passar despercebido à vizinhança e à esquadra de polícia que havia ali por perto. Daí até a intervenção das autoridades foi de facto um saltinho. Mas esta festa, que em bom rigor era uma orgia homossexual, tornou-se rapidamente famosa por outro motivo. Um dos participantes era Joseph Zager, eurodeputado húngaro e membro do partido de extrema-direita, o Fidesz, o mesmo partido de Viktor Orbán, o primeiro-ministro de quem se diz ter uma má relação com o Estado de Direito Europeia e que está a bloquear a aprovação final da bazuca financeira de Bruxelas. Joseph Zager demitiu-se do seu posto europeu no domingo, já o escândalo era imparável, as contradições entre os vícios privados e as públicas virtudes eram demasiadas para que pudesse resistir no cargo. E a contradição menor foi, de facto, a violação das regras de confinamento.
O político conta que o primeiro-ministro Viktor Orbán demorou pouco tempo a tomar a decisão difícil. Devia deixar cair ou segurar o seu aliado de 3 décadas. A resposta clara chegou na noite de quarta-feira. Orbán disse que o que o seu amigo político fez é inaceitável e indefensável. O que o nosso representante fez, diz Orbán, não tem lugar nos valores da nossa família política.
Mas quem é, afinal, Joseph Zager, o eurodeputado de 59 anos, que ainda tentou fugir por uma caleira exterior do prédio quando a polícia entrou no bar gay? Bom, no final dos anos 80 foi um dos fundadores do Fidesz, o partido que governa a Hungria, juntamente com Orbán. Na altura era um movimento estudantil da oposição ao regime comunista, mas com a queda da cortina de ferro e a abertura do regime, rapidamente evoluiu para um partido que foi escorregando cada vez mais até à extrema-direita.
A carreira do eurodeputado, aliás, que caiu agora em desgraça, confunde-se mesmo com a trajetória do partido. E ambos sempre se posicionaram na direita conservadora, defensora dos valores tradicionais da família, populista e pouco dada à defesa dos direitos das minorias ou de liberdades sexuais.
Na Hungria, József Szájer é conhecido por ter escrito a controversa Constituição de 2011 da Hungria num iPad, tendo para isso aproveitado o tempo das viagens de comboio entre Bruxelas e Estrasburgo, os locais onde o Parlamento Europeu reunia. E esse texto fundamental do país diz claramente: a Hungria protege a instituição do casamento como uma união entre um homem e uma mulher estabelecida voluntariamente e a família como a base da sobrevivência da nação. Há muito que a orientação sexual de Szájer era motivo de conversa nos corredores da política húngara, sobretudo pela contradição com a agenda claramente homofóbica do partido que ajudou a fundar. No início deste ano, a Hungria aprovou legislação que proíbe a mudança legal de género a transexuais e há um mês o governo propôs legislação que proíbe a adoção por casais homossexuais. No texto dessa proposta de lei está escrito mesmo: a mãe é uma mulher e o pai é um homem. József Szájer sempre resistiu às contradições entre a teoria política e a prática pessoal. Até agora, o seu partido fechou-lhe a porta e Viktor Orbán perdeu o seu maior aliado em Bruxelas. O que vem mostrar que a hipocrisia tem limites, mesmo em partidos populistas e extremistas. Este não é o primeiro, nem será o último escândalo sexual a fazer cair um político. Dusty Springfield e os Pet Shop Boys ajudam-nos aqui a recordar outro, por exemplo, este do caso Profumo.
Pet Shop Boys a fechar o Zoom de hoje. Zoom com Judite França e Paulo Ferreira na segunda-feira à nova edição, à mesma hora. Doze minutos para as 8 da manhã. Carla Jorge de Carvalho.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.